25ª reunião ordinária, 11 de agosto de 2025.
Convido a todos a ficar de pé fazendo a nossa oração inicial. Peço ao nosso vereador secretário para se chamar os seus vereadores.
Vereador Marcelo Mazico.
Presente.
Vereador Juninho da Cadeninha.
Presente.
Vereador Márcio Moraes.
Presente.
Vereador Luiz Rogério.
Presente.
Vereador Gabriel Reis.
Presente.
Vereador João Batista.
Presente.
Vereadora Franqueline.
Presente.
Vereador Carlos Eduardo.
Presente.
Vereador Roberto.
Presente.
Todos os vereadores presentes, passando a palavra ao presidente.
Havia número regimental, declaro aberto os trabalhos, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos, a 25ª reunião ordinária, sessão legislativa de 2025 da Câmara Municipal de Jaci. Peço ao nosso servidor que faça leitura dos comunicados, correspondentes e projetos em pauta.
Em relação aos comunicados, convite do CDC, Comitê de Desenvolvimento Comunitário, venho muito respeitosamente através desse, convidar a todos em nome da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e o Comitê de Desenvolvimento Comunitário, CDC, para a reinauguração e visitação do espaço do CRAS, Centro de Referência e Assistência Social. A data é de 16/8/25, às 9 horas, na rua Ildefonso Ribeiro de Carvalho, 132 Centro. Atenciosamente, Maria do Socorro Félix, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social. Em relação às proposições, a indicação número 106, subscrita pelo vereador Gabriel Pinha dos Reis, solicitando em vice-expediente para o senhor Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, senhor Reginaldo Alves Vilas Boas, externando agradecimento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano pelos excelentes trabalhos de reparos realizados na ponte sobre o Ribeirão Piampum, próximo à empresa Mineração Terra Nova. A rápida e eficiente execução da obra garantiu mais segurança e tranquilidade para os motoristas e pedestres que utilizam a referida via. Indicação número 107, também do vereador Gabriel Pinha dos Reis, solicitando evite expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinada a poda das árvores localizadas nas margens das estradas rurais das comunidades Boca da Mata, Pasta 3 e Indezão. A presente indicação se justifica pela necessidade de garantir a segurança e a livre circulação de veículos e pedestres nessas vias. Atualmente, os galhos das árvores estão invadindo o leito da estrada, o que dificulta o tráfego, especialmente de veículos maiores, como ônibus escolares e caminhões, além de comprometer a visibilidade e oferecer risco de acidentes. A poda das árvores é uma medida preventiva essencial para evitar transtornos, acidentes e danos aos veículos, melhorando significativamente as condições de tráfego e a segurança para todos os moradores e usuários dessas comunidades. Indicação número 108, também do vereador Gabriel Pinha dos Reis, solicitando evite expediente para o seu prefeito, reiterando solicitação datada de 10 de fevereiro de 2025, que solicitava a retirada de uma palmeira localizada na rua Vigilato das Boas, na altura do número 335. Na época, foi informado que a mesma seria derrubada em dias seguintes à solicitação. No entanto, esse procedimento não foi realizado até o momento, sendo de fundamental antecipar medidas que visem a segurança da população. A referida palmeira, entre aspas, coqueiro, apresenta risco de queda, o que pode ocasionar acidentes graves, tanto para pedestres quanto para veículos que transitam pela via, além de oferecer risco significativo de danos às residências próximas. Diante do exposto, solicita que sejam tomadas as providências necessárias a fim de evitar qualquer eventualidade que possa pôr em risco a vida e a integridade física dos cidadãos. Requerimento número 57, subscrito pelo vereador presidente José Marcelo de Vlade Botelho, solicitando expediente para o seu prefeito, requisitando que sejam prestadas a esta Câmara Municipal informações referentes ao contrato de registro de preços para a prestação do serviço de sinalização vertical e horizontal nas vias de nossa cidade. Informações sobre o contrato, valor total do contrato e o montante já pago à empresa Adriana Salles Assunção e Silva, prazo de execução do contrato, incluindo a data de início e a previsão de término, nome completo do servidor responsável pelas medições, fiscalização e recebimento dos serviços executados pela empresa contratada. Solicitação de providências. Em virtude de relatos e constatações de que a sinalização em diversas vias públicas já se encontram com a pintura desgastada e com imperfeições, dificultando a visibilidade e colocando em risco a segurança de motoristas e pedestres. Assim, solicita que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano adote as seguintes providências. Realização de vistoria técnica nos locais onde a sinalização estão desgastadas. Determinação para que a empresa contratada realize os reparos necessários de forma imediata em cumprimento às obrigações contratuais. E o requerimento número 58, subscrito pela vereadora Franqueline, solicitando envio de expediente para o senhor prefeito, requerendo, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, as seguintes informações. Relatório detalhado de todas as gratificações concedidas aos servidores efetivos da Prefeitura Municipal, incluindo o nome completo do servidor, o valor da gratificação e o ato legal que instituiu. Relação nominal de todos os servidores efetivos que recebem horas extras, especificando o valor pago a cada um, o período de referência e a justificativa para o pagamento. Relação completa de servidores efetivos que estão em desvio de função, detalhando o cargo de origem do profissional, a sua lotação original e o setor em que está atualmente lotado. Justificativo. O presente requerimento visa cumprir a função fiscalizadora inerente ao mandato de parlamentar, garantindo a transparência e a eficiência na gestão dos recursos públicos. Diante do exposto e por tratar-se de matéria de interesse público, solicitamos o devido encaminhamento do presente requerimento e o fornecimento das informações no prazo legal. Em relação à pauta, consta aí, o senhor presidente indicou para a votação na próxima reunião, o projeto de lei número 11/2025, que altera o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Municipal número 1296, de 6 de abril de 2017, que dispõe sobre o adiantamento de despesas para servidores ocupantes do cargo de motorista em viagens de longa distância e das outras providências, e também para a votação na próxima reunião, o projeto de lei número 12/2025, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Incentivo à Cultura do Vinho em Jaci, inclui a Semana Municipal do Vinho no calendário oficial de eventos e das outras providências. Em relação aos projetos de resolução, está sendo apresentada uma emenda subscrita pelo vereador José Marcelo ao projeto de lei número 1/2025, que regulamenta o uso do veículo oficial da Câmara Municipal e das outras providências. Para leitura e envio às comissões permanentes, dando entrada hoje, o projeto de resolução número 2/2025, que dispõe sobre o pagamento de despesas de viagem para os vereadores da Câmara Municipal de Jaci e das outras providências. E, da mesma forma, o projeto de lei número 3/2025, que altera o anexo 1 da resolução 534 de 2012. Tanto esses projetos que estão dando entrada hoje, como os que entraram semana passada, daqui a pouco já vai ser disponibilizado no grupo, que eles já estão digitalizados. Então, senhor presidente, os projetos em pauta, comunicado e proposições.
Peço ao vereador secretário que faça o sorteio dos vereadores para a palavra, o uso da palavra. Márcio Moraes. Carlos Eduardo. Luiz Rogério. João Batista. Roberto. Roberto Carlos, né? Vereadora Franqueline. Vereador Júnior Aparecido. Gabriel. Palavra para os vereadores, vereador Márcio Moraes.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadora Fran, jurídicos dos Mils, nossos colaboradores aí, nossos da casa, a todos que nos assistem, que nos ouvem também na rádio, né? Quero começar aqui, ô presidente, já seguindo, já te falo com a Nadine mais cedo, e cobrança de questão de faixa. As pessoas falando de sinalização e eu tenho que cobrar sempre. Essa semana eu estava andando na cidade, como faz sempre, e o pessoal me parou ali no Jardim Planalto. O movimento é muito grande de mães, de pais levando crianças ali na creche, e não tem uma faixa ali. Nem quem sai daqui do centro da cidade para ir lá na creche, aquela rotatória ali, tá sem faixa de pedestre, sem nada ali. Apesar de estar perigoso também, aquela avenida já foi com o Nadinho, que pontualmente foi de analisar, já tem um projeto ali, de mudar aquele sentido deles ali para quem vai até a creche, que é perigoso. E o movimento ele está grande na hora de entrada e sair de criança. E não tem faixa nenhuma de pedestre. Então, assim, tá vendo? Além de demorar, ali está fazendo falta, né? Está perigoso. Crianças, pais de alunos, pais de crianças, todo momento lá. Então eu peço, pessoal responsável, olhem, carinho, ainda mais nesse lugar crítico. Está fazendo falta, fui cobrado, já tinha sido cobrado. Estou reforçando, hoje falei com o Nadinho, né, mas tem que repetir e falar que fui cobrado e peço que tome a providência o mais rápido possível, porque a situação estava complicada. Também, outra palavra que eu também dei de manhã conversando com o Nadinho, já vi o pessoal reclamando muito da questão de pessoal pôr lixo ali na 31 de dezembro, e foi no supermercado ali. Do Rex. É de comum a gente ver que colocava na esquina, do lado oposto da rua, da frente da loja. O pessoal tinha que dar a volta do lixo e estava chegando a reclamação que tinha até urubu. Tão forte estava ficando de lixo ali. Falei com o Nadinho, foi lá hoje, conversou com o pessoal, parece que já tomou uma providência. Fica à vontade, vereador.
A parte, vereador Márcio, com relação a esse lixo aí. O Nadinho esteve lá, a Lu me chamou lá agora à tarde para conversar. Então o Nadinho vai, primeiro lixo que vai pegando o caminhão vai ser o do Rex.
Parece que está pegando na loja, né? Não vai nem tirar.
Já vai direto pegando o caminhão, que aí vai parar com os problemas. Eu passei lá.
Foi a mesma coisa, só de comunicação, só de avisar, né? Então foi avisando a todos que nos ouvem, né? Nos assistem, que já foi também providenciado. E agora a gente está guardando as lixeiras, né? Que é onde a gente pediu que fizesse as lixeiras. Também aquela ponte lá para contêineres, lá no. A nova também foi dada uma solução nela ali, ficou bacana. Enfim, essas coisas aí que a gente vai vendo que vale a pena e está cobrando, mas está aparecendo soluções, né? A gente está aguardando aqui ainda a questão dos funcionários, que era mês de agosto, que ia resolver o salário mínimo dos funcionários. A gente está praticamente na primeira quinzena de agosto, ainda não apareceu nada. Espero que esse mês ainda a gente termine com uma boa notícia para os funcionários que ganham, pelo menos que eles ganhem abaixo do salário mínimo, que seja resolvido, né, de forma que eles merecem. O mais seria isso mesmo, eu queria agradecer a todos vocês, uma boa noite e uma boa semana. Obrigado.
Obrigado, vereador Márcio. Vereador Carlos Eduardo.
Boa noite, vereadores. Boa noite, Fran.
Boa noite.
Boa noite, Edmilson. Boa noite, o pessoal da casa, o pessoal que está aqui nos assistindo ao vivo e pelas redes sociais. Hoje, vou pedir novamente algumas coisas, porque a gente ouve falar que nós, vereadores, pedimos, mas nunca somos atendidos. Pelo pessoal ali da prefeitura, eles sim, atendem algumas coisas, mas deixam muito a desejar em outras, né? Coisas simples que poderiam estar sendo feitas e já sanar certos problemas, tipo uma coisa simples lá na Vila Aparecida, que eu vou pedir de novo, porque esses dias eu vi que quase bateu um carro lá onde que tem um bueiro lá, que tá feia a coisa, agora do lado do passeio também está afundando um pouquinho lá do asfalto. Agora não tem nem jeito de passar tão encostado mais no passeio. Vai gerar mais risco de acidente. Coisas simples também, as lixeiras. As que eu pedi lá para colocar perto dos pontos de ônibus, para não ficar muito sujo lá e não gerar desconforto para quem espera o ônibus lá, quem está descansando.
Vereador. O senhor me dá uma parte?
Eu acredito que além da... É nosso dever, né, de cobrar, mas já é uma obrigação, né, tanto da prefeitura no tocante às lixeiras, quanto a Copasa no tocante essa quebradeira que está e asfalto afundando. Porque eles tinham que fazer um projeto de engenharia ali, então, para realmente não acontecer esses incidentes aí, né? Que afundar bueiro, as tampas vão ficar muito, muito alto ou muito baixa, né, presidente? Então, eu acredito que isso daí é a obrigação deles, projetar isso daí de uma forma que não aconteça, para minimizar os problemas, né? Obrigado.
Então, e aí, sobre lixeiras ainda, hoje... Algumas pessoas de perto da praia pediram para ver se conseguem colocar uma lixeira grande lá, porque muitas pessoas lá estão colocando os lixos nas ruas, lixos que os animais lá ficam espalhando, e todo dia tem um senhor lá que vai lá e eles juntam esse lixo. E como não é obrigação dele ficar limpando a rua, eu acho que seria o ideal colocar uma lixeira lá um pouco mais alta para os cachorros não ficarem espalhando os lixos lá. Porque, querendo ou não, lá fica, você coloca lixo no chão, coloca resto de comida, essas coisas, o cachorro vai lá e joga tudo pra rua. E vai um senhor de idade, pra ficar limpando a rua, coisa que não é obrigação dele, sair limpando a rua da cidade. E queria ver também com os senhores vereadores aqui, se vocês foram lá nas casinhas esses dias lá, casas populares da Serra lá. Que algumas pessoas lá que estão esperando as casas hoje perguntou como que está o andamento, porque passaram lá e falaram que tinha muito pouco mão de obra lá, tinha umas poucas pessoas lá trabalhando, e eles estão com medo de atrasar ainda mais a entrega das casinhas.
O vereador, me permite? Podia marcar a gente lá, se quiser a gente podia ir amanhã, né? Eles dois vão lá.
Vamos lá.
Mas o vereador quiser junto também, podemos ir lá, né?
Vamos lá ver, porque me falaram hoje à tarde e não deu tempo de ir lá. Quer falar?
O vereador Carlos Eduardo, nós estivemos lá fazendo uma visita lá, eu, o Júnior, né, o Rogério, né, Rogério? Eu falar, o pessoal responsável pela construção, a previsão deles era em outubro, né? Eu passei lá, acho que foi terça-feira da semana passada, eu passei na rua lá, não vai sair para outubro, vai ser muito difícil.
Entendi, é porque vieram me perguntar. E como eu não fui lá esse tempo.
Du, me permite uma parte?
Pode falar.
Eu estive lá também, no sábado. Eu passei lá no sábado. O que que acontece? Inclusive, presidente, a questão do telhado também, que eles iam tentar ver se conseguia colocar aquela telinha de barro. Não colocaram, não. Colocaram de eternite. E tá bem atrasado mesmo. A gente tem que marcar para ir lá para... deu a explicativa do pessoal da empresa responsável, né, para a gente passar para a população. Obrigado.
Vamos marcar, sim. Eu vou lá com vocês, a gente conversa com eles e vê o que pode ser feito lá. Tá bom?
Dudu, uma parte. A cerca realmente tem pouca mão de obra mesmo, né? Que, inclusive, quem tiver interesse de prestar serviço, tem vaga para trabalhar lá. Então, eu acredito que isso é uma das principais causas que tem atrasado as obras lá, né? Então, eu acredito que a falta de mão de obra na área civil ocasionou também uma das partes desse atraso aí.
Me permite? Eu acho que... Você pode até ter certo mão de obra, mas a empresa, quando faz e ganha esse tipo de obra, ela não pode pensar que vai faltar mão de obra, ela já tem que terminar, ela tem prazos. Infelizmente, se está certo que a mão de obra está difícil, mas lá não é um caso à parte, é um caso que o pessoal já está definido que ele tinha que terminar. Então, eu acho que tem que olhar mesmo, e quem está mais precisando é o que estão sem casa sofrendo.
Porque surgiu no grupo acerca disso, o Márcio, que até a pessoa que está ansiosa de receber a casa no prazo, ela falou assim, não, qualquer coisa eu vou até ajudar para adiantar, né? Isso deixou lá no grupo lá. Então, eu estou falando que não é a causa principal, mas é um dos motivos que também contribuiu para o atraso dessa obra. E realmente a responsabilidade, quando assina um contrato, a empresa assume o risco, E eu não tiro esse mérito, tá?
É, mais uma parte do... É, pelo que, até onde eu sei, a prefeitura disse que vai entregar essas casas até dezembro ou janeiro, para entregar com a escritura pronta. Então, vamos esperar para ver se até janeiro sai, né, presidente? Então, é isso aí, eu só estou falando para... Não, para quem está esperando, não ter o mal-estar e também não ter aquele negócio, aquele ímpeto, né, que vai ficar pronto em agosto, que não vai.
É uma expectativa que não vai ser realizada.
É, justamente, por exemplo, porque quando a gente gera uma expectativa muito grande e não é alcançada, né, a frustração é do mesmo tamanho, principalmente quando a gente trata de casas, né, que é dignidade para as famílias. Então... Já fica sabendo aí que pode ser entregue em janeiro. Obrigado, Carlos Eduardo.
Então, como o João falou que estão precisando de mão de obra, aí quem estiver nos assistindo precisar de emprego também, é só procurar a empresa lá. E hoje também eu estou vendo aqui que tem uma solicitação de poda das árvores das estradas rurais. Algumas pessoas também me pedem... Do lado ali do Pasta 3 ali, Boca da Mata. Então, vamos passar lá, ver se dá uma ajeitada nas estradas para eles lá. Por hoje é só. Boa noite, obrigado a todos. Muito
bem. Vereador Luiz Rogério. Obrigado, vereador Caixa Eduardo.
Presidente, colegas vereadores, vereadora Fran, senhor juiz, funcionário da casa, nos assiste aqui presencial aqui, que nos acompanha na rede social, né, YouTube aí, Facebook, e agora está passando na rádio também as nossas reuniões. Falar aqui do lixo, gente, essa questão do lixo aqui do supermercado Rex. Agora à tarde eu estava passando lá e a Lu, né, a gerente, conversou comigo e perguntou como que ia ficar a situação, se não poderia pôr mais lixo lá no passeio. Eu falei que não. Não ia pôr no passeio, mas o caminhão ia estar passando lá cedinho para pegar. Então, quer dizer, resolvido, né? Liguei tanto para o prefeito quanto para o secretário. Todos dois falaram a mesma coisa. Então, está resolvida essa questão ali. Essa questão dessa palmeira aqui na avenida, realmente tem muito tempo já que está para ser cortada. É muito pesado, grande e é perigoso mesmo. Então a gente pede aí o que pode ser feito com isso, né? Com essa palmeira aí. Cair ali para fazer um estrago danado, não. A sinalização da cidade, eu vi aqui um notícia, né, da presidência. Realmente, a sinalização está realmente precisando, iniciou, mas tem lugares que já pagaram, né, já, então não sei o que está acontecendo, se é falta de dinheiro, se é falta de dotação, o que é. Só sei que está devagar, né, e está precisando urgentemente essas sinalizações aí na cidade. A questão das suplementações do projeto que está na casa, eu me expressei na reunião passada que tinha que vir e tinha que votar, né? Então eu vou voltar atrás do que eu falei, não. Está aí, está para ser analisado e vota quem quiser votar. Quem achar que não deve votar, não vota. Né? Às vezes a gente fala que é uma coisa e a pessoa entende outra. Então, está aí, todo mundo lê, todo mundo vê. Aquele que quiser achar que tem que aprovar, aprova. Aquele que achar que não deve também não aprova, certo? Só para explicar aí, parece que ficou meio mal entendido. Com relação à hora extra, chegou algumas reclamações para mim, eu vou até fazer um requerimento, que tem gente que não está fazendo e está recebendo. Né? Então, aquele que faz, realmente, a gente, né, incentiva que dá sim as horas extras, porque, de fato, é merecido. Né? Agora, aquele que não faz, né, não cumpre nem horário, ainda vai receber a hora extra, quer dizer que está errado, sim. Então, eu também estou de acordo com isso. Eu acho que tem que ver, assim, com tranquilo. Aquele que faz, né, merecidamente, bem pago. Com relação à Copasa, deu uma melhorada aí, né, na questão desses buracaiadas que fizeram aqui em torno da Câmara, aqui, no mais no centro da cidade. Essa semana teve aqui uma pessoa da Copasa, procura do Júnior, para responder o requerimento dele. Ele não estava, mas eu, por coincidência, eu e o Gabriel estávamos aqui na hora e conversamos com ele. Ele falou que ia fazer o máximo possível para estar analisando e elaborando, fazendo e concluindo as obras, né, mais rápido. Porque é terceirizado, é pago e não sabia por que estava a situação aí, esse transtorno aí, né? Essas mangueiras no meio da rua, cheio de buraco, né? Igual eu falei, está parecendo uma irrigação aí. Então tá, ele vai olhar com carinho para nós e falou que é para cobrar mesmo, para ligar, para analisar, porque se está pagando, gente, o mínimo que tem que fazer é um serviço aqui, né? Com relação às lixeiras, gente, na cidade realmente...
Rogério, você não dá uma parte? É, a gente poderia chamar ele, eu acho que ele chama Marcelo, não é isso?
Ele deixou contar com o Rafael, depois a gente...
É isso mesmo, né, Marcelo? O Rafael, Marcelo, né?
Marcelo é o nome dele?
É. Bravo. Vai conseguir resolver os problemas agora, Horta. Presidente. Vice-presidente, a gente poderia chamar ele aqui para a gente levantar algumas questões para ele que são pertinentes no cotidiano do nosso município, no qual, como ele está aqui recentemente, ele pode saber algumas coisas, mas não os pormenores, né, vereador Fran? Então, eu acredito que seria de muita valia chamar ele aqui, e cada vereador tem um ponto para mostrar para ele, né? Então, eu acredito que seria muito bom chamar ele aqui, vice-presidente. O senhor poderia organizar essa reunião entre nós e ele.
Organizar. Ele Obrigado. Passou muito boa vontade e a gente, né, chama ele aqui para dar uma olhada aí com ele, com relação aí a essa Copasa. Essas lixeiras, né, gente, na engenharia vem falando desde o início, precisa de lixeiras maiores, né, e mais altas, né, assim, para melhorar aí a limpeza. Quero falar também da CPI, né, que está nessa casa, para ver a fraude do dinheiro, né, que sumiu na prefeitura.
Ô, Marcelo. Ô, Rogério. Continua falando da lixeira, não está quem vai ver nela.
Ah, na lixeira? Pode falar.
Ô, Rogério. Fica fácil para a prefeitura agora, entendeu? Fica fora da lixeira agora pro secretário aqui, entendeu? A gente comprar material, agora não vai gastar comprar material, sabe por quê? E o bom morinho da escola ali, ali era tela, né? Tela e pé de ferro, aqueles ferrinhos quadradinhos. É só utilizar aquela parte lá que vai sair mesmo em conta.
Para fazer. Boa ideia.
É, ver pro secretário enviar para eles, que já a própria material que tá tirando já pode virar uma lixeira.
Bem lembrado. Inclusive foi feito isso, né? Que tinha de fora.
Não, depois o material vai para outro lugar, entendeu?
Eles tiraram a gradinha e fizeram algumas lixeiras, sim, deu certo. Pode tirar realmente essas gradinhas e fazer essa uma lixeira. Né, igual aquela do Ipiranga, né, que é problema mais crônico e tal. Eu acho que fica bom. É, com relação à CPI, nós ouvimos uma pessoa essa semana, o gerente da Caixa Econômica. Né, a CPI, para quem não sabe ainda, não está sabendo. É, com relação à fraude que teve na prefeitura, de R$1 milhão. Onde a Caixa conseguiu bloquear, né, parte do dinheiro. Nós estamos aí na sequência, eu, o João Batista e o Gabriel. Né? Isso não é para atingir ninguém, não é para falar que ninguém roubou, mas nada disso. Para a gente definir e saber, né, o que de fato aconteceu. Né? Para mostrar a população que nós estamos aqui para isso, para estar trabalhando, tentando, né, entender o que houve aí com esse dinheiro. Com relação ao salário mínimo, também nós estamos aguardando o projeto, né? E agora, esse mês, né? Já era para estar aí. Né? Hoje são 11 já de agosto, não chegou o projeto. Eu acho que o mínimo que tem que fazer é isso aí, é mandar para cá o projeto para nós resolvermos essa questão aí para os nossos funcionários. Né? E também das casas populares, né? Minha casa, minha nova em Jaci. Realmente gerou uma expectativa, quem está, né, esperando fica naquela expectativa de receber a sua casa, e quem também é empreiteiro que pegou também, está com essa questão de pagamento na prefeitura, parece que está difícil de receber, não sai o dinheiro, então fica sem enrolado, né? E tem que resolver logo, porque se deixar para dezembro, janeiro, são meses que chove muito, não vai dar para resolver a situação, então tinha que aproveitar agora, né, ir na prefeitura, né, se quiser o pessoal da empreiteira vir. Então a gente não vamos lá para ver o que pode ser feito, se o prefeito pode liberar mais dinheiro, porque esse dinheiro nada mais é que está numa caixa, numa conta separada, né, para isso, para essa construção. Então por que não está pagando, por que está demorando, né? Então é tranquilo. E lembrar também que a prefeitura não está dando essas casas, não. Essas casas já eram do município mesmo, essa Câmara Municipal aqui aprovou uma troca aí do terreno, uma permuta, né? Com a Intersa. E eles voltaram o dinheiro. Então o dinheiro está lá para isso. Então, se for bem analisado, bem gasto e bem aplicado, já era para estar pronto essa casinha. Então a gente não sabe o que realmente aconteceu.
Certinho? Rogério, só uma parte. Quando se fala que está dando as casinhas, na verdade é o dinheiro dos impostos voltando para a população. Então, eu acredito que, na verdade, é fruto do suor de cada trabalhador de Jaci. Tudo quanto que a prefeitura faz, seja na questão da Tieta, é o dinheiro do povo voltando para o povo.
Vou mais além, João. Inclusive, além do dinheiro dos impostos, esse dinheiro que está atrasado em si, foi um dinheiro que foi uma permuta pronta. Então, voltou os 3 milhões e 700, 3 milhões e 800, está lá na conta para fazer. E realmente está demorando muito. A pessoa que está pagando aluguel, que está esperando, expectativa, gera aquela ansiedade. Até de querer lá mesmo ajudar a servir.
Ô, vereador, se me permite, teve uma senhora aqui apavorada com nós aqui. Ela veio aqui apavorada, só que quando ficou sabendo que a situação seria só para o ano que vem, está vendo que não tem um desespero grande. E quando se faz um projeto de construção e ganha essa situação, a empresa não tem que. A última coisa que ela preocupa é uma obra. Isso não é problema nosso da prefeitura. O problema nosso da prefeitura é saber que a população está sem a casa para morar. Essa que é a nossa questão aqui. Agora a empresa que pegou vai me perdoar. Ela pegou para terminar o serviço. Não vem falar para mim que é falta de cimento, se é falta de cascalho, mão de obra. Ela tem que entregar a casa porque a pessoa está esperando essa casa. Isso é uma injustiça e eu fico assim, preocupado porque a pessoa que está aí morando de aluguel ou nem onde morar, está passando a pena ou a pessoa não está, fica mais fácil. Eu acho que quando se pega uma situação dessa, tem que ser cobrado. É outras coisas que estão acontecendo já assim, igual faixas, coisas que não está. Estou vendo que não está funcionando. Né?
Vereador Rogério.
Obrigado.
Para complementar o que o vereador Márcio disse, ele foi muito feliz quando ele fala que nós já fizemos a nossa parte, vereador João Batista. Nós estamos aqui para legislar em prol da população. E é isso que a gente fez, tanto no mandato passado, vereador Rogério, né? Quanto nesse, que foi ajudar na permuta. Então, eu colocava as comissões, né, para ler os projetos, para a gente colocar em pauta o mais breve espaço de tempo possível, porque a gente estava vendo o que a população precisava. O vereador Márcio disse, e eu assino embaixo, que o poder público fez o papel dele, né? Agora, a empresa, ela tem que arcar e resolver os problemas dentro dela ali, gerar a empresa, gerir, né? Gerir a empresa e entregar as moradias que a nossa população precisa tanto.
Também tem que olhar como foi feito o contrato também, né? Eu não sei se fizeram o contrato para fazer daqui 20 anos, eles estavam certinho em prazo.
Mas
tem que ver o contrato lá, qual o prazo de entrega, que tem um prazo limite.
Vereador, teve muito, muita falação, né, em cima disso daí, vamos dizer assim, porque o vereador Rogério sabe do que eu vou falar agora. Foi aprovado nessa casa a permuta, foi aprovada aqui em um ano. E eles colocaram a placa que ia começar, ia terminar 8 meses depois, no ano anterior. Então, como que eu vou colocar uma placa lá, sendo que nem tinha sido votado pela Câmara, presidente? Então, a gente já vê aí que já começou errado. E a gente sabe que tudo que começa errado, termina errado. Infelizmente, essa bomba caiu na mão do prefeito Nelson.
Né? Com certeza.
No qual ele está tentando resolver. Mas agora nós temos que ajudar a encontrar uma saída para ver se realmente está faltando alguma coisa, mão de obra, Porque nós temos que ajudar a agilizar isso aí, presidente.
Outro detalhe, falaram que esse telhado de barro, igual mudou para telhado. Qual que é o projeto inicial? Se é telhado de barro, vai para o telhado. Por quê? Temos que olhar isso também, porque lá na contratação da empresa que veio fazer, exigiu o telhado de barro.
Uhum.
Agora eles vão mudar para telhado. Está lá no contrato isso? Porque senão está errado. Porque é uma diferença muito grande para quem mora em uma casa com telhado e telhado de barro. Então, se está fazendo uma coisa, faça bem feito. Então tem que ver o contrato também, porque eu parece que já vi alguns comentários aqui na casa, teve até aditivo nessa obra já. Né? Então tem que olhar, e eu acho que tem que olhar o que foi colocado para cada casa, o que a casa tem que ter, tipo de parede, tipo de piso, tipo de telhado, isso tem que colocar. Porque de repente vai fazer a troca de caixa também para acabar rápido, a população da Moreira vai sofrer lá. Eu vejo também a situação. Obrigado.
Essa obra parece que teve dois aditivos, né? Em torno de R$500 mil, parece. Não, dois. 500 mil, quer dizer, já um dia de bom, né? Podia fazer mais umas 7 casas aí. Então, tem por isso que está lá. Então, é isso. Então, eu não sei como é que faz. É, a gente só fala aqui, né? Aqui o pessoal fala pra gente, a gente manda lá para vocês. Eles veem o que pode ser feito aí para estar tá, né, saindo mais rápido. Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Rogério. A palavra é o vereador João Batista.
Boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes, estamos acompanhando nas redes sociais, no YouTube, na rádio. É, agradecer a Deus por essa mais uma oportunidade de estar aqui representando a população nessa casa. É de suma importância, senhores vereadores, esse debate a qual nós estamos tendo. Eu tenho certeza que através disso surge resultado. E que a gente possa se reunir, né, para a gente visitar essas obras que estão sendo realizadas no nosso município, a princípio das moradias lá na Serra. Né, também podemos também solicitar os prazos de entrega dessas casas, né? A gente sabe que é a segunda empresa, né? A primeira, acho que não deu certo, né? E a segunda assumiu, né? Então, que nós possamos continuar com esse debate. Isso só está mostrando para a população que os vereadores estão atentos de tudo que está acontecendo na cidade, né? E entender que a função do vereador é fiscalizar, né, legislar, aprovar ou reprovar projetos, né, e eu tenho certeza que através desse debate, cada um com as suas ideologias que seja para o povo, ele vai surtir efeitos. Então, essa Câmara está dando uma resposta que estamos de olho, estamos trabalhando para que o progresso de Jaci não pare. Semana passada, né, foi falado aqui sobre que ia ter entrega das mochilas. No dia posterior, eu fui nas escolas, né? Eu não tinha chegado a conhecer todas as escolas, falta só agora a da Serra, né? Não deu tempo de eu estar lá, mas foi muito gratificante de olhar a alegria das crianças de estar recebendo as mochilas, né? A turma menor recebeu as de rodinha, né? Dava para ver a alegria nos olhos dessas crianças. Eu tenho certeza, igual eu falei aqui mais cedo, Júnior, que essas mochilas que estão sendo entregues não está sendo um favor, está sendo o dinheiro do povo voltando para o povo, principalmente para essas crianças, que eu creio que quando todos eram mais jovens, mais novos ou era criança, teve um sonho de ter uma mochila de rodinha, né? E eu fiquei muito feliz com isso.
Me permite, vereador, novamente, desculpa te atrapalhar. Também quero parabenizar, foi maravilhoso. A situação que eu contei na rua está satisfeito demais. Isso, e a gente vê que dá valor nas coisas assim. As crianças ficaram super felizes e os pais mais ainda, né? Se uma criança chega em casa feliz, o pai. Então, parabéns pela administração, que foi bem-vindo mesmo, viu? Obrigado.
Além de
Agora, é, não só, igual você falou, não só quando a gente era mais jovem ou há muito tempo, mas tem crianças no dia de hoje que o sonho era ter uma mochila de rodinha e que bom que já está podendo proporcionar isso para as nossas crianças.
Obrigado. É, continuando, além das mochilas, também foi entregue tênis anteriormente, uniforme. Então, as crianças, ela tem todas as vestimentas e o material para estar aprendendo com os melhores professores da região. Isso mostra, eu acredito, Fran, que eu tenho percebido, que não é toda a cidade que faz isso, que tem condição de fazer isso. Então, a Ijaci, as crianças, elas têm esse privilégio de estar recebendo esses materiais que vai ajudar na sua aprendizagem. Eu tenho certeza que, como foi falado aqui, os pais também ficaram muito felizes. Continuando sobre a educação, o Zema sancionou uma lei que obriga as escolas municipais a adaptar os sons para aluno com autismo, né, para reduzir, né, o desconforto, a ansiedade, né. Então, vou fazer uma indicação, né, acredito que é só uma escola aqui que tem sinal aqui. Para adaptar, para substituir, para que não venha causar desconforto para essas pessoas, para essas crianças, né? Eu acho que é muito importante que essa lei foi sancionada e que os municípios aderem, né, o mais rápido possível acerca disso.
João, você me dá uma parte, por gentileza? Nessa mesma linha de raciocínio, gostaria até de lembrar que no município tem uma lei que proíbe, né, soltar fogos de artifício com estampido, e sim só com o show pirotécnico, que é o negócio mesmo, né, que é feito o negócio, não para fazer barulho. E vez ou outra, né, para não falar sempre, a gente escuta aí, ó, fogos de artifício em várias comemorações, tanto quando tem comemoração, uma festividade municipal, particular, sempre tem queimas de fogos aí com estampido. Então, isso aí já serve até de alerta, né, para a nossa população, no qual a sirene, né, do sinal, ela atrapalha um autista, né? Bem como os estampidos também dos fogos. Então a gente tem que ter um pouco de empatia, vereador, para que Ijaci se torne realmente um lugar excelente para se viver, porque ele é um lugar muito bom de se viver, mas a gente pode chegar na excelência. Obrigado, vereador.
De nada. Eu falo que cada parte que se faz na palavra do vereador, vai surgindo outras coisas. Inclusive, o senhor tocou no assunto sobre fogos de artifício, além de atingir essas pessoas, tem os animais também que sofrem, né, que tem sensibilidade, né, acerca disso, né? Alguns têm até o que acredito que presenciou muito de ouvido do animal sangrar, né? Porque prejudica muito, né? O cachorro morre, né? Alguns fogem. Então eu acredito que através dessa lei, que ela tem que ser cumprida, mas tem que ter fiscalização, porque não adianta votar projeto, aprovar a lei, mas tem que ter fiscalização para que tenha resultado.
O vereador João Batista, me permite uma parte? Para ilustrar mais ainda suas palavras a respeito do autismo, a gente está vendo que isso aí está sendo um problema nacional, que o governo, tanto o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais, estão tomando providências para amenizar o sofrimento das famílias, a questão do autismo. Mas hoje teve uma notícia, não sei se mais alguns vereadores aí vão ver, o ministro Flávio Dino deu um parecer e o governo federal vai indenizar as pessoas, as crianças que foram vítimas do Zika vírus. Primeiro uma indenização de R$50 mil, depois uma pensão vitalícia para a vida toda de mais de 8 mil
radicais por isso, o teto máximo da previdência social. Então, todas as pessoas que foram afetadas pelo Zika vírus, principalmente as crianças, eles têm direito. Então, se tiver alguém ouvindo essa reunião, se souber de alguém, já comece, e essas pessoas já comecem a procurar os seus direitos, porque o governo federal vai indenizar um valor de R$50 mil, e essa pensão vitalícia é uma pensão para a vida toda de mais de R$8 mil por pessoas.
Isso aí, obrigado, presidente, pela parte, por contribuir mais uma vez. Pessoal, hoje também já se foi contemplado, né, juntamente com o consórcio intermunicipal de saúde da microrregião de Lavras, que é o CISLAS, com um micro-ônibus que vai atender toda a população de Jaci que precisa fazer tratamento em outra cidade. Então, eu acredito que esse ônibus vai ser muito valioso para a saúde do nosso município. Né? Sabemos que nós não conseguimos fazer tratamentos aqui e nós dependemos da nossa micro-região. Eu tenho certeza que esse ônibus ele vai ajudar muito na saúde do nosso município. Acerca do loteamento que foi falado aqui, que alguns loteamentos precisam ser regularizados, né? Pessoal, de quarta-feira vai ter uma reunião às 20 horas lá na TK9. Quem tem um lote ali na zona do Orozimbo, essa reunião é para poder discutir a regularização. Então, você que está nos assistindo, nos ouvindo, né? Nesta quarta-feira, às 20 horas, reunião na Arena TK9. Tenho certeza que essa reunião ela vai ser muito produtiva. O momento é só, agradeço.
Obrigado, vereador João Batista. Vereador Roberto Carlos.
Boa noite a todos aqui presentes, senhores, amigos vereadores, vereadora Fran, aos servidores da casa, nosso amigo Dr. Edmilson, uma boa noite a todos aqui presentes, aos que nos assistem pelas redes sociais, meu boa noite. Começar aí uma semana abençoada, falando aí sobre a questão das lixeiras. As lixeiras... Eu, esse fim de semana, conversei com alguns moradores também e a gente precisa urgentemente, né, vereador Du, lixeiras nas ruas aí. Não sei se vai ser de conforme uma opção que o nosso amigo vereador Bié falou ou se vai ser de eucalipto, tratado, mas a gente precisa urgentemente dessas lixeiras. Estão fazendo muita falta e a população cada vez mais cobrando sobre o assunto. Então está meio polêmico. E a gente cobrar o pessoal da prefeitura, os secretariados, para que a gente sabe que eles estão empenhados, mas que tenha mais empenho e com mais agilidade, né? Está virando uma situação crítica. E o lixo em si sempre foi, sempre será, espero que no futuro próximo não seja mais assunto polêmico e difícil de se resolver, né? Mas até então é um assunto muito complicado, né? A questão dos animais aí, do projeto que está na casa, né? É uma questão que vai ajudar demais a população. Porque cada vez mais, você vê aí, parece que quanto mais a gente fala, mais brota, né? Os animais, né? Esse fim de semana eu estava reparando. É muito animal solto. Eu acho assim, me desculpa até a expressão, né? Mas eu acho que o nosso presidente aqui, que é do ramo também, né? Que tem a sua fazenda. Eu acho que quem quer ter um pedacinho, pra quem não tem, é uma fazenda, né, presidente? Eu falo assim, você quer ter seu animal? Não sou contra, não. Mas você tem que ter uma estrutura. Até mesmo para a questão do animal também, né? Você pega um animal e deixar solto aí, é plástico, essa colinha que infelizmente tem aí na nossa cidade, então você prejudica o animal também, e prejudica a questão pior, que é a segurança da população que transita, né?
Então, se qualquer uma pessoa quiser ter um animal,
primeira coisa que tem que fazer é cuidar. O animal não pediu para ser comprado por ele, não pediu para ser trocado, que às vezes acontece, mas se você se dispôs a ter, você tem que ter a obrigação de cuidar deles. Porém, igual eu disse na última reunião lá, também tem que colocar nesse projeto, eu vou ler ele depois direitinho, mas punir também aqueles que soltam ele de maldade, que cortam as cercas, que muitas pessoas também reclamam disso. Muitas pessoas falam que o pessoal larga lá no passo bonitinho, aí chega um por maldade, vai lá, solta o animal, não só o cavalo, vaca, tudo também.
É, vereado, tem esses casos esporádicos, mas é, uma vez ou outra, beleza. A gente vê aqui na cidade que é decorrente, os animais cada vez mais soltos, e a gente vê pessoal à vontade.
Vereador Roberto, semana passada eu tive numa localidade aqui dentro da cidade, um bairro, e cheguei lá, um proprietário de um terreno, lote, uns dois lotes lá, chegou lá, tinha umas 20 cabeças de animais, de bovinos lá dentro. Ele falou, comeu capim lá, não tem problema não, Marcelo. Mas olha lá, foi lá nas minhas verduras, comeu tudo. Agora não vou nem capinar, nem plantar mais. E pronto, acabou. Ele ficou chateado, né? Quer dizer...
E com razão, né?
É, então são coisas que estão acontecendo. E essa questão de animais aqui em Jaci, não é só aqui não, muitos lugares, mas aqui em Jaci, com esse problema de intersemente aí, o pessoal colocar gado lá e não tem cerca, não tem nada... E o gado fica perambulando por aí e vem aonde tem o alimento, eles estão correndo, eles entram nas hortas aí, é complicado, né? Vamos ver se tomba alguma providência.
Não, se Deus quiser, vai. E eu falo assim, o pessoal quer desenvolvimento da cidade e tudo, mas também tem que fazer a parte, né? Você quer ter seu animal, você tem que ter estrutura pra ter, né? É, então, assim, a gente vê, o pessoal cobra a gente... bastante, mas isso daí a gente fala porque é população, não é ninguém lá de cidade vizinha que vai vir cá e soltar um... Quando é cachorro, não. Cachorro, gato, sim. Mas é questão de cavalo, vaca, ninguém vai vir soltar, né? Porque é caro também. E a questão dos cachorros, a gente fica revoltado. Por quê? É, eu vejo muito, o pessoal vem na maldade, o ser humano, nossa, é revoltante. Vem, solta o cachorrinho aqui, o gato, e deixa aqui na cidade. E eu falo, você quer ter um cachorro? Você tem que ter condição de cuidar. Lá em casa tem três. Aí minha menina é apaixonada. Fala, seu pai, papai, eu quero ter mais um. Eu falo, não, nós não tem estrutura para ter mais um, então não vamos ter não. Você quer ter um animal? Eu reforço. Você tem que ter condições e estrutura para cuidar, né? Como diz o vereador Du, ele não pediu para ser adotado, para ser comprado, né? Então essa questão do animal, eu acredito que esse projeto aí vai ser de grande serventia para a nossa população.
O Roberto, uma parte acerca disso, vale frisar que o animal, ele não tem culpa nenhuma, né? Porque é um ser irracional, né, que eles falam, né? Mas eu acredito que tem muito mais raciocínio que muitas pessoas, que uma delas que abandonam, né? Então, estive final de semana lá na orla, e incrivelmente muitas pessoas têm procurado a orla, que até é necessário terminar aquela obra, mas eu pude perceber também muitas fezes de animal porte grande, né? Sim, então é uma das belezas do nosso município, né? E você vê que o resultado é triste. Então é de suma importância terminar ali, ter fiscalização e através desse projeto que está chegando nessa casa, mostrando que vão ter que tomar um posicionamento para não continuar do jeito que está. Porque ele estava tendo... Um dia teve um... Aqui na creche, aqui, umas 5 vacas. Entrou para dentro ali. Eu falei, Deco, vai fazer o serviço.
É, infelizmente é uma situação crítica, mas se Deus quiser vai resolver, né, Marcelo? É, vereador Rogério. Falar também a questão da... sobre a sinalização na cidade. Esse dia eu comentei já esse mês, olha que apenas começou o mês, umas 4 vezes. Você vai atravessar, né, vereador Márcio? A gente vai atravessar a rua ali, o Márcio sempre conversa muito sobre isso. Você vai atravessar a rua, tá igual cidade grande. Você espera 2 minutos pra você conseguir atravessar, para mais, o movimento que tá na nossa cidade. Então o desenvolvimento tá vindo e a gente tem que acompanhar, infelizmente.
Deve ser, né? Meu vereador, com certeza. A gente tá vendo, tem outros galhos principalmente de cruzamento, por exemplo, na praça ali, ali no São Geraldo. É um lugar crítico, muito crítico. Se não tiver cuidado, vai ter um acidente ali. Porque a pessoa desce com a velocidade um pouco mais elevada ali, e de repente, quando quem entra naquela rua, que sai para ir para a Vila Precisa, não tem a visão. Então, já vi alguns momentos ali de pouco que aconteceu acidente. Então, e tá demorando. Não foi uma placa de paro, um cruzamento, não tem uma faixa.
Agora do Bradesco, recentemente, se come, um carro veio, acertou uma moto ali naquele cruzamento.
Pois é, só já tem 8 meses, a gente tá pedindo. O dia que aconteceu um acidente, a gente vai ter que procurar nossos meios de procurar o culpado. Porque foi cobrado, não tem nome de rua. Tá difícil, né? Tá difícil. E alguns motoristas, às vezes, entram em uma avenida aí que não conhece. Porque não tem uma placa. Né? Eu acho que está fazendo falta, está demorando. O que está pintando já está saindo. Eu não estou entendendo o pessoal que está tomando conta dessa parte. Eu não estou entendendo o que eles estão esperando acontecer. Né? Porque já foi liberado, já quando arruma a empresa parece que vem uma vez por semana. Eu não estou entendendo, eu não sei da unidade. Obrigado, Eduardo.
Outro lugar que sempre o pessoal está cobrando é na rotatória da pracinha. Olha, debaixo da Bíblia.
Macaé, ali no Trevinho,
né? É. Ali também está muito perigoso.
Essa, aquela que eu falei agora há pouco, ali no Jardim Planalto. Entrar no Jardim Planalto é uma rotatória onde você não sabe quem é a preferência e conta todo mundo.
É. E ali tinha um projeto para fazer uma rua. É só passar a rua por trás daquelas árvores ali como um desvio e acabou. Porque eu acredito que é da prefeitura aquilo ali, né?
É a prefeitura já.
E a nossa cidade, que eu falei, a gente está crescendo.
Sim.
Desenvolvendo, então, principalmente esses condomínios aí, né? Então a gente precisa acompanhar o desenvolvimento, né? Não pode ficar para trás. Obrigado, Roberto.
Roberto, é o seguinte, já está tendo, né? Você viu o domingo lá na Serra, né? A rotatória mal feita disso, com a mulher não bater no poste, atropelou uma mulher lá. E foi sério, viu? Eu tenho o SAMU lá para socorrer.
É, não, então, é mais,
aí,
mais um ponto.
Reforçou um pedido aqui, ó, pediu um quebra-mola lá em frente, o barco de Tim ali, ó.
Sim,
sei. O acidente foi
lá. A rotatória ali, hoje mesmo, coincidência, quase bateram em mim hoje lá.
Rotatória mal feita.
Má sinalização ali, né? É complicado, né, gente? Mas a gente vai continuar cobrando. É, questão da suplementação, vereador Rogério, concordo com as suas palavras, cada um tem a sua opinião e a gente aqui respeita a opinião de todos. Eu acredito que todos respeitam, né? Pela convivência, deu para perceber que todo mundo respeita a opinião de todos. E deixar bem claro, só para somar na sua fala, que independente de todos nós, novos vereadores, ter opiniões às vezes diferentes, mas eu tenho certeza que os novos vão votar com consciência e para a população, né? Só para enriquecer mais, como diz o nosso meu vereador, Juninho, para enriquecer mais a sua fala. E a questão da disponibilidade dos itens para as crianças, como o vereador João Batista comentou aqui, eu falo que isso também é uma grande melhoria, evolução que a gente vem tendo, porque visando mais para a educação, né? É, formar as crianças, eu falo que felizmente não é sempre as crianças, é todas as crianças que têm, seus pais têm condições de dar um conforto, né, um material melhor, e isso é muito importante, porque às vezes as crianças, não, tem criança que não quer ir para a escola porque não tem um material bom, né? Então é um ponto positivo, a gente está aqui também para elogiar quando tem que elogiar, né? A gente sabe que tem muitos recursos que vêm. Ah, fala assim, o recurso vem, mas também depende das pessoas designadas, do empenho delas para correr atrás. Uma questão que foi muito comentada aqui, o Cajec. Então, tipo assim, dependeu de pessoas para correr atrás, né? A gente sabe que vem verbas, não é a cidade que fez, não, vem verba. Mas todo tem um processo, né, vereador?
Mais 2 minutos, vereador.
Obrigado, Marcelo. Presidente, então a gente sabe que depende de pessoas ali. Então a gente tem que parabenizar também, né? E pedir a Deus que ponha consciência, sabedoria para todos os políticos de nossa cidade, do país, do mundo inteiro, né? Para que sempre haja preocupação com a população, para que o desenvolvimento sempre cresça. A gente sempre chega aqui e tenha melhorias, né?
Roberto, mais uma parte só para complementar, né? Que, como foi falado, que nós fiscalizamos, aprovamos o projeto, né? Mas através de parcerias com os deputados, nós trazemos emenda, né? Para que o prefeito possa trabalhar e realizar mais obras. Né? Então, eu acredito, igual o Juninho, com o seu deputado lá, correndo atrás, né? Através de estratégias políticas, através de conexão, isso mostra que na parte da execução, o vereador também tem uma grande parte, porque manda recurso para o prefeito trabalhar melhor e a população sai ganhando em cima disso. Então, eu tenho certeza que através disso já se tem muita...
Devemos trabalhar de mãos dadas. E só, presidente, só para finalizar aqui, eu não poderia deixar de deixar aqui minha satisfação com a equipe que estava trabalhando no sábado, naquela ponte de Terra Nova. Assim, não foi conforme a gente esperava na rapidez, está em fase de reconstrução ainda, mas eu tive sábado lá e parabenizar a equipe que estava lá, pessoal empenhado num sábado ainda, né? Porque o sábado a gente sabe que é complicado para todo mundo, né, gente? Então, agradecer eles, eu tive pessoalmente lá, eles foram não só para trabalhar, mas estavam empenhados e em querer terminar. A gente sabe que geralmente tem uns contratempos, né? Em relação igual à questão das casinhas que eu tive lá, mas a gente vê que eles estão empenhados. Então a gente não pode deixar de usar aqui também a nossa casa só para criticar, não, para pedir. A gente tem que elogiar também, que eu também já fui CLT, a gente quando a gente faz uma coisa, a gente é valorizado, a gente tem mais empenho, a gente fica mais satisfeito. Então, no mais, é isso aí. Uma semana abençoada a todos aí. Deus abençoe. Boa noite.
Obrigado, vereador Roberto Carlos. Vereador Júnior Aparecido. Vereador Franquelinho.
Boa noite, senhor presidente, meus colegas, vereadores, doutor Edmilson, nosso jurídico, funcionários da casa, boa noite, senhor Didico, que nos assiste presencialmente, vocês, né, a população que nos acompanha pelo YouTube, Facebook, que vão também ouvir a nossa reunião na rádio, quarta-feira. Eu vou começar falando sobre o requerimento que eu pedi, né, que pedindo informações e providências, pedindo um relatório detalhado de todas as gratificações aos servidores. Quando a gente faz esse pedido, não quer dizer que eu estou vigiando, querendo estar de marcação com nenhum funcionário, de maneira alguma. Mas eu acho que todo, acho não, né? Tenho certeza que todo mundo, a gente fala isso sempre, que vem aqui para falar, é o que vem até nós e nós temos o dever, né? E a nossa função é essa, é cobrar e fazer a vez do nosso povo para estar cobrando. Então, é o que a gente vê acontecendo, igual o prazo, né, do salário mínimo, agosto. Tanta gente não está recebendo o mínimo. E a gente ouve falar, tem até, as pessoas chegam com provas mesmo, que tem gente que não, que está fazendo a sua hora, que tem que o seu horário normal, e está recebendo hora extra por isso. Tem pessoas que estão ganhando gratificações sem estar exercendo o trabalho para ter essa gratificação. Então, é uma coisa que a gente preocupa muito. Porque enquanto uns não ganham salário, não está assim...
Vereador, só me dar uma parte. A gente vê que esse cenário que Vossa Excelência está retratando aí já se arrasta durante alguns anos. que eu sei que a gente vem, o vereador Rogério sabe disso, nós fomos lá na Anver e foi feito levantamento, foi mandado as instruções de como se portar para acontecer tal coisa para os salários dos servidores, e a gente vê que nada foi feito. E aí a gente vê esse cenário aí, no qual até o doutor Edmilson, ele pode chancelar o que eu vou falar ou não. Que isso é uma situação perigosa, né, doutor? Porque se a gente vê que tem algumas pessoas que estão sendo agraciadas e não estão fazendo, e outras que estão fazendo não estão sendo agraciadas, isso aí é um perigo para a administração.
Isso é crime, né?
Vereador Franquelino, me permite uma parte?
Claro.
Vossa Excelência, na reunião de semana passada, eu apresentei um requerimento a respeito dessas gratificações aí, justamente por uma reclamação que teve. Eu vou falar aqui no plenário, no microfone, que o requerimento de Vossa Excelência vem complementar o requerimento que eu fiz. Então, a Prefeitura fica dispensada de responder o meu requerimento e respondendo o requerimento da vereadora Franquelini, já vai satisfazer aquilo que eu estou solicitando. Então, o seu requerimento é mais completo, pediu mais algumas coisas além da notificação, então eu já deixo aqui a Prefeitura é liberada de responder o requerimento número 55 que eu fiz na semana passada, respondendo só o requerimento hoje da vereadora Franquelini, o requerimento número 58 já satisfaz aquilo que eu pedi.
Tá bom. Então, não é questão de vigiar, porque igual, né, o Juninho também falou, né, doutora Edmilson, que receber indevidamente é crime. Então, é uma coisa que a gente tem que... Pode ser que, né, o prefeito não tá sabendo disso, mas a gente está pedindo, porque enquanto uns estão trabalhando como... O senhor presidente falou na última reunião a respeito da insalubridade, que se um ganha, se é a mesma função, por que o outro não vai ganhar? Né? Então, é a mesma coisa. Se exerce a mesma função, o mesmo tempo, tudo, por que um tem que ganhar diferente do outro? Então, isso tem que ser fiscalizado mesmo, porque pode ser que até essas gratificações indevidas está atrapalhando até o aumento que... As pessoas, assim, tanto tempo está sem um aumento, essa regularização, né, que vocês sempre pediram nas outras gestões, e aí a gente vê essa diferença, pode ser essa diferença que está fazendo com que não tem jeito de valorizar. O Roberto acabou de falar, né, que ele foi CLT, que quando a gente é valorizado, né, que a gente trabalha melhor, então, eu acho que é isso também, né? Quando a gente é valorizado, a gente trabalha melhor. E agora imagina, quem trabalha vendo que um funcionário está exercendo a mesma função, está sendo valorizado e ele não. Então, imagina como que esse funcionário está trabalhando. Então, não é para vigiar ninguém, é porque a gente está aqui para legislar mesmo, para vigiar o que está acontecendo. Assim, a gente não está vigiando uma pessoa, mas a gente está vigiando uma situação. Né? E eu acho muito necessário, porque a população está vendo.
Me permite, Fran, uma parte?
Claro.
Até mesmo questão de, né, vamos falar assim, a gente pode, o funcionário pode sentir discriminação, né? Eu falo assim que numa empresa que você trabalha, você serve, você executa a mesma função, você entrega, às vezes, até mais do que um colega da empresa, e você não tem essa valorização, desmotiva, né? Então é um caso muito, vamos falar assim, muito sério, que tem que ser averiguado com carinho, atenção e responsabilidade, né? Obrigado, Fran.
Nada. E até mesmo, né, obrigado, Roberto, se você já faz o seu tempo, não justifica você ganhar hora extra.
Eu acho, vereador, se me permite também, além da hora extra, se a pessoa está lá, o cargo horário dela é aquela carga horária, como te ganhar hora extra? Tudo bem. E outra coisa, questão de salário. Às vezes você está na função sua aí, não sei, você, professora, quantos anos está lá, né? Chega eu com um mês, fazendo o mesmo cargo seu, ganhando a mais. Aí eu não consigo entender. Se a pessoa, o caso, for a dar um emprego, que é bem-vindo, tudo bem. Mas que respeite o profissional que está na área há 10, 20 anos, ganhando o mesmo salário. Então, pelo menos, coloque igual o salário, porque a pessoa que está lá há 10 anos vai se sentir humilhada ou se sentir constrangida, porque a pessoa que entrou, lógico que tem o mérito dela, mas está fazendo a mesma função e ganhando mais. Então, isso está acontecendo, a pessoa tem reclamado, e isso é a realidade hoje da prefeitura já tem. Né?
Então, assim,
obrigado,
não é um pedido só meu, é de todo mundo, né? Então, assim, é uma coisa que vem esclarecer muito para a Câmara, né, e para a nossa população.
Permite uma parte aí, vereador?
Claro.
É, nós temos uma coisa que se chama isonomia, né? Então, tem a questão da isonomia salarial. Então, pessoas que estão numa mesma função, eles têm que receber a mesma coisa. Tem aqueles que têm mais tempo? Aí não, eles têm lá o seu triênio, o seu quinquênio, que vai ser mais do que aquele que chegou agora.
Mas o básico.
Mas a questão, o básico, né? A gratificação naquela função, a insalubridade, essas coisas, tem que ser igual. Né? Então, são verbas que a pessoa é... Não preciso falar que é direito adquirido, não. Isso é a questão da isonomia. Se eu estou lá para ser monitor de ônibus, se eu entrei hoje, você nessa entrou hoje no mesmo serviço, mesma função, por que que eu vou ter uma gratificação, uma insalubridade e você não vai ter? Então, os questionamentos que dessa casa e dos funcionários está sendo isso. É o privilégio. Privilégio para alguns, né? Então, os direitos são iguais. Então, são coisas que a gente está batendo até, que o prefeito já está sabendo disso, já conversei com ele. Né? Mas é bom a gente ir batendo nessa tecla até que se resolva, para que nenhum funcionário fique prejudicado. Obrigado, vereador.
Nada, com certeza. E igual, né, o vereador Zu também falou, que até o pessoal falando, né, que sabe que a gente está pedindo, que a gente está correndo atrás, mas que a gente não está sendo atendido. E também quando a gente vem aqui pedir alguma coisa, a gente também está aberto a esclarecimento. A gente fala... Mas não quer dizer que a gente está falando, está afirmando, não. A gente fala uma coisa que a gente ficou sabendo, que veio procurar a gente, porque tem essa confiança. E a gente fala que, eu acho que qualquer secretaria que a gente venha falar aqui, se a secretaria sentir no dever de esclarecer, falar, não está acontecendo isso, tranquilo, a gente está aberto a isso. Né? E assim, não é... Hoje eu presenciei, né, o fato de um secretário, né, chegar, todo mundo rindo, de um secretário, tipo, virar a cara pra mim. Não sei se foi por causa de alguma coisa que eu falei aqui, mas assim, gente, eu tô aqui, eu tenho que cobrar mesmo, independente que o secretário goste ou não, mas nós estamos aqui pra tá esclarecendo, pode chegar na gente, pode esclarecer. A gente oferece também um lugar aqui, se quiser, né, fazer o esclarecimento da população através do nosso microfone, para todo mundo, essa reunião, quem não pode assistir nas redes sociais hoje, depois ouve na rádio. Então, a gente está aqui é para isso. E assim.
Fran, uma parte, isso que você está falando é muito importante, né? Você tem que dar satisfação para o funcionário, mas sim para a população que confiou o voto em você. Né? Então, você só está fazendo o seu trabalho. Não está fazendo nada de errado, né? Então, como a Bíblia mesmo, se for ler, nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Então, o mais importante é você ter um posicionamento. É melhor você ter um posicionamento do que você ficar em cima do muro.
Com certeza. E a gente está aqui para isso. A gente pode, né? Faz parte do nosso regimento, está convocando também, se precisar, né, do esclarecimento. Mas a gente fala, a gente está aqui para esclarecimento. E vamos continuar falando. A gente está aqui é para cobrar mesmo. E o que o pessoal vier procurar falando, que está acontecendo, a gente, se vier me procurar e eu puder ajudar através desse microfone, eu estou aqui e vou continuar fazendo. Cada um faz o seu trabalho, né? Eles trabalham de lá, eu trabalho daqui e eu vou continuar fazendo isso. E é isso, né, gente? Estou aqui cobrando e espero que a gente, nos próximos dias, né, nos próximos meses, a gente possa escutar o contrário, né, vereador Du? que a gente pede, mas que a gente é atendido. Então, boa noite a todos, ótima semana, e se precisar, estamos aqui.
Obrigado, vereador Franqueirinha. Com a palavra, vereador Júnior.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Franqueline, servidores, nosso jurídico, muito competente. Senhor Didi, boa noite. Quem nos assiste pelas redes sociais, nos ouvirão pelas ondas da IJACSM, presidente. Meu cordial boa noite. Presidente, em primeiro lugar, queria saudar cada pai aqui no plenário, que está nos assistindo pelo dia de ontem, né, que o Papai do Céu ilumine cada um de vocês, e não menos importante, presidente, as mamães que fazem o papel de papais, que eu conheço várias, e que são feras mesmo, melhor que nós, viu, presidente, na condução da sua família sozinha, elas são melhores que homens, fala a verdade. Presidente, recebi uma mensagem no qual a pessoa reclamava da falta do receituário amarelo. Mandei mensagem para o secretário Rodolfo para saber o que estava acontecendo. Aí perguntei aqui no plenário antes se algum dos vereadores teve essa reclamação e a resposta negativa. Então, mandei mensagem para o Rodolfo no qual ele explicou que esse receituário, ele vem pelo Estado, não é a prefeitura que compra. E, infelizmente, está em déficit no Estado quase inteiro. Então, vamos ver se nós podemos, né, junto à Secretaria do Estado, ver se a gente consegue normalizar isso daí. Ou, pelo menos, que venha uma cota a mais para Ijaci, que Ijaci carece. Aí tem pessoas, presidente, que não precisam de comprar, de pegar o remédio na farmacinha, né? Mas aí não tem a receita amarela no qual ela precisa para comprar o remédio.
Ô, vereador Júnior, se a gente não conseguir o papel, né, para a receita, vamos pedir o pessoal para não ficar doente, né?
A gente até quase que pedir isso, presidente. Mas, então, presidente, vamos ver se a gente consegue, junto ao governo do Estado, a liberação desses receituários, porque fazem muita falta para os nossos munícipes. Presidente, da mesma forma que a vereadora Fran fez um requerimento que Vossa Excelência já tinha feito uma, né? Na mesma linha, o vereador Gabriel fez uma indicação, né, sobre a estrada da Boca da Mata, que é um exemplo, né, vereador Gabriel? Realmente a estrada lá, nós estamos pedindo desde 2021 melhorias na estrada que liga Ijaci, Boca da Mata, Lavras, que é o único lugar que tem para a gente sair de Ijaci, caso aconteça alguma intercorrência aqui no viaduto, por exemplo. Então, desde 2021 que a gente viu que começou a fazer uma manutenção, uma poda lá, no qual foi feito o mínimo, né? O mínimo, e depois não foi feito nada. Então, a gente tem que ter realmente esse cuidado, porque eu venho também falando aqui, igualzinho o Gabriel falou no requerimento dele, né? Na indicação dele, falando sobre os caminhões que passam lá, os ônibus, caminhões principalmente, que tem a válvula, aquelas válvulas são caras, né, presidente, vereador Roberto? Então, falou que é diesel, né, tudo caro. Então, eu reforço o pedido do vereador Gabriel mais uma vez, aqui nessa tribuna, reivindicando as palavras dos moradores daquela localidade, que também tem dificuldade para escoar sua produção devido a essa falta de manutenção das estradas rurais. Sendo que tiramos da estrada, das estradas adicionais R$220 mil, né, para manutenção. Não posso esquecer. Não podemos esquecer. Presidente, gostaria de aproveitar também a oportunidade de agradecer o senhor Sebastião Miziara, que é presidente da UVESP, que é a União de Vereadores do Estado de São Paulo, e a senhora Silvia Mello, que é a diretora executiva e CEO da 8ª Conexidade, que é o evento que eu participei com a liberação de Vossa Excelência na semana passada. Até quero aproveitar para chamar os vereadores para essa semana, presidente. Gostaria que Vossa Excelência convocasse uma reunião no qual a gente pudesse colocar em pauta alguns temas que foram levantados lá, que são muito interessantes, presidente, que é onde nós estamos querendo trilhar os rumos de Jaci, né? Tem até um projeto na escola sendo desenvolvido, o que as crianças imaginam em Jaci em 2050, né? Então, né? Então, pois é. Então, presidente, nessa linha, nós podemos fazer uma reunião e levantar algumas ideias, né? E de forma uníssona mandar para o prefeito, né, executar isso depois, porque tivemos painéis lá muito interessantes, e gostaria também de agradecer o presidente da UVMinas, né, o João Paulo Felizardo, pelo convite para a gente participar do Conexidade, no qual participou o governador Ronaldo Caiado, do Estado de Goiás, o governador Ratinho Júnior, do Paraná, o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio Freitas, e bem como, presidente, o ex-presidente da República, né, o 37º presidente da República, Michel Temer, e outras personalidades, né, que levantaram, abordaram assuntos diversos, no qual coaduna eu, como legislador, passar para Vossas Excelências o que foi levantado lá e a gente levar as ideias ao Executivo. Presidente, então, de antemão, eu já gostaria de agradecer a Vossa Excelência também pelo apoio que Vossa Excelência tem dado ao meu mandato, tanto aqui na Câmara Municipal de Jaci, quanto na União de Vereadores de Minas Gerais, no qual estendo mais uma vez o convite de todos para participar da União de Vereadores, que é a maior do Brasil. Então, presidente, agradeço Vossa Excelência, viu? Dia 30 de setembro vai ter a marcha dos vereadores de Minas Gerais em Brasília, no qual eu já deixo todos convidados. Estou dando uma terça-feira, do dia 30 ao dia 2. E também o ano que vem, presidente, teremos uma reunião em Belo Horizonte, no qual vamos trazer também o convite a essa casa para todos os vereadores do Brasil participar. Então vai ser uma convenção muito grande, acredito que maior do que a da AMM. Então já deixo aqui o convite, eu só vou esperar o convite formal ficar pronto para eu encaminhar a cada...
Me permite uma parte, vereador Juninho?
Claro.
Aproveitando as suas palavras, as suas falas, que a gente reforça a população, que a gente aqui, o nosso papel fundamental é cobrar, né? Cobrar e ouvir as demandas da população, cobrar, e também um grande papel importante que, né, você, às vezes, com mais frequência faz, que é buscar informação, novidades, com parcerias de que a gente faz viajando, buscando informações novas, para trazer melhorias para o nosso município. Então, isso aí é um papel também que os vereadores fazem, que às vezes a população não tem conhecimento, que é as viagens que a gente faz para trazer melhorias, fazendo parceria, e isso é muito importante para o município, não num mandato só, isso é a longo prazo. Então todos devem dar continuidade a essas parcerias. Obrigado.
Justamente, vereador Roberto. As nossas atitudes e ações, tanto do Legislativo quanto do Executivo, vai reverberar daqui 20, 30 anos ainda. E o vereador João Batista, a vereadora Fran, também já foram fazer cursos e eles sabem da importância de fazer novos relacionamentos políticos, de trazer novos conhecimentos, inovações, tecnologia, modernidades, né? Modernização para o nosso município. Então, não é só uma viagem, né? E a gente vai para voltar mais preparados. Porque quando a gente aprende uma coisa, a gente se torna melhor do que antes de ter aprendido aquilo. Então, nós, como educadores, a gente sabe da importância do conhecimento. Presidente, para não estender muito, quero agradecer a Copasa por ter começado a ajeitar essas localidades aí, onde eles começaram a furar esses buracos e estava aí uma vergonha. Gostaria de reforçar aqui o pedido do vereador Carlos Eduardo da Silva sobre os bueiros. Então, presidente, vice-presidente, mais uma vez gostaria de reforçar o pedido, né, de uma reunião com esse representante da Copasa para a gente levar para ele, ao conhecimento dele, as reivindicações do nosso município. Falar também, presidente, que não é menos importante que a reclamação da população até nós, vereadores, também atentar a população sobre a reclamação nas redes digitais, né? Que, por exemplo, presidente, é a Copasa Digital. É um aplicativo que todos os municípios que conseguem mexer nesses dispositivos têm que ter para mandar sua reclamação via digital, porque, vereador João Batista, é através desse meio, dessa reclamação, que vai cair no sistema da ARSAI, no qual a ARSAI vai começar a computar as reclamações e vai ver que realmente tem algumas deficiências ou a prestação de serviço da Copasa, aonde a ARSAI vai poder cobrar de forma incisiva a Copasa ou até multar. Então, é importante passar essas informações para a nossa população, que nos ajude a levantar essas reclamações junto com o canal direto da Copasa, que é o aplicativo Copasa Digital. Entra, cadastra lá e começa a fazer a sua reclamação lá, que vai ajudar muito o Legislativo quanto à fiscalização da Copasa. Falar, presidente, né, para o pessoal, para a nossa população, que a Câmara ainda está trabalhando na pauta da iluminação pública, onde não tem iluminação pública, ainda não tem nem eletricidade, bem como o vereador Márcio está trabalhando também na busca, né, para o asfalto, né? Então, presidente, essas são minhas palavras. Gostaria de agradecer a Vossa Excelência mais uma vez pela oportunidade e pelo apoio que a Câmara vem dando a mim, em forma particular, mas a todos os vereadores dessa casa. Presidente, muito obrigado. População de Jaci, Deus abençoe, o Espírito Santo ilumine o coração e o lar de cada um. Boa noite.
Obrigado, vereador Júnior. Com a palavra, vereador Gabriel.
Boa noite, presidente. Quero falar direto à minha mesa.
Permissão concedida.
Boa noite a todos da Rede Sociais, boa noite a todos, amigo vereador, vereadora, secretário da Câmara, é o nosso jurídico. Presidente, hoje eu venho agradecer ao secretário de obra que, em pleno sábado, começou a mexer na ponte Mineração Terra Nova. Agora, se Deus quiser, vou ver se vai ter o final. Mas garanto que vai agora. Com o pedido meu reforçado, né? Senhor presidente, eu estou reforçando aqui, pedindo. Prefeito, corte esse coqueiro da praça lá, ó. Diz que a Camargo cortasse, diz que o guincho... Que a Camargo tem vários guinchos contratados lá, por que que não corta? A prefeitura tem dinheiro também, você pode cortar. É só contratar um guincho. A minha terceira indicação, presidente. Eu pus aqui para fazer a poda da zona rural. Eu não pedi só de uma, eu quero em geral, porque empresa foi contratada. Por enquanto, senhor presidente, os gás estão secos, né? Ainda começar a vir as brotas. Aí vai complicar esses ônibus escolares. Eu estou vendo aqui, senhor presidente, apreensão de gado grande. Vou reforçar um pedido aqui também, senhor presidente. A apreensão não é só para gado grande, não. Vamos ver se a prefeitura também acha fazer um canil aqui em Jaci. E o quarto meu aqui, senhor presidente, é população de Jaci. Eu não sou contra a Tieta, não. Eu quero mais reforço ainda. E uma boa noite a todos. Termino a palavra por hoje.
Obrigado, vereador Gabriel. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Franqueline, servidores da casa, nosso assessor jurídico, doutor Edmilson, o Didi presente, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara e aqueles que vão nos acompanhar, vai ouvir a reunião através da rádio Jaci FM. Eu queria aqui mandar um abraço para uma pessoa que toda quarta-feira fica grudada no radinho lá no Corro do Paiol, o Cláudio, que gosta de ouvir as nossas reuniões. Um abraço para você, Cláudio.
Presidente, posso mandar um abraço para minha filha também, que ela mandou uma foto aqui que está assistindo nós, tá?
Senhores vereadores, já foi comunicado aqui pelo servidor Ranieri a respeito dos projetos que estão aí na casa, que a gente vai colocar em votação na próxima reunião. O projeto de lei número 11/2025, que altera o parágrafo 2º do artigo 1º da lei municipal número 1226, de abril de 2017. Então, esse projeto nós vamos dar votação nele na próxima reunião, dia 16. O projeto de lei número 12/25, que dispõe sobre a criação do programa municipal de incentivo à cultura do vinho, também vai ser... A gente vai colocar em votação na próxima reunião. E os projetos de resolução, o número 1/2025, regulamenta o uso oficial dos veículos da Câmara Municipal com emenda modificativa. Também esse já foi enviado para as comissões. O projeto de resolução número 2/2025, que dispõe sobre o pagamento de despesas de viagem para os vereadores da Câmara Municipal. Esse projeto, nós estamos fazendo um projeto semelhante ao projeto, ao que é o mesmo da Prefeitura, seguindo orientação do Ministério Público e também um pedido do vereador Júnior, que teve, também pediu para que fosse colocado aí um detalhe no projeto. E o projeto de resolução número 3/2025, que altera os valores das diárias dos servidores da casa. Então, na próxima, esses três projetos de resolução estão sendo enviados para as comissões para aparecer. Peço aos vereadores que dêem uma olhada. E os outros dois primeiros projetos de lei, nós vamos dar votação na próxima reunião.
Eu queria também deixar aqui uma menção ao secretário de Saúde, Rodolfo, né, que está se empenhando aí para resolver a questão dos exames e das cirurgias que estão aí na fila. Eles estão fazendo uma triagem, seguindo a orientação do seu prefeito, para tentar resolver aqueles problemas, aqueles pedidos mais antigos, para que não sejam passados na frente. Tem aqueles que, lógico, tem que ser que exige uma certa urgência, mas o vereador, o secretário Rodolfo está aí se empenhando para resolver essas questões. É um requerimento hoje que eu apresentei aqui para ser enviado ao seu prefeito, o requerimento número 57, que diz respeito à pintura dos quebra-molas, das ruas da cidade, a questão da sinalização, tanto vertical como horizontal. Está tendo muita conversa na cidade. Infelizmente, o serviço está ficando de péssima qualidade. Onde eles começaram a fazer o serviço de pintura, já apagou. Então a gente está aqui preocupado com isso. E o valor, pedindo uma informação dos valores. Já teve um aditivo do valor inicial de 25%, mas estou pedindo aqui uma informação da prefeitura para depois a gente esclarecer para a população o que está sendo pago. Eu vou pedir aqui à Comissão de Serviços Públicos Municipais, da qual faz parte o vereador Márcio, o vereador João Batista e o vereador Luiz Rogério, para que vocês façam uma fiscalização nesse serviço e apresentem um relatório a essa casa para que a gente possa encaminhar esse relatório ao prefeito para que providências sejam tomadas. Porque pelo que a gente está vendo aqui, o valor que está sendo pago não é baixo. É um valor até razoável. Parece que estão usando tinta guache, né, vereador Franquelino? Que as crianças
vão para a escola. Isso me permite, presidente?
Mas o valor é alto porque eles estavam pintando de BMW, né, presidente?
Se me permite, eu acho que eles estão recebendo uma semana completinha e pintando a outra. E parece que está dessa forma, né, viu?
Me parece que já foram feitos empenhados aí, acho que foram feitos, acho que em torno de 4 ou 5 pagamentos, mas eu não vou falar valores enquanto eu não tiver tudo pronto com a informação da prefeitura. Mas, infelizmente, o serviço está deixando todo mundo que anda na rua, não precisa nem te falar, está vendo a situação. Parece que eles estão pintando lá com a água de cal lá, essas coisas. É um absurdo, né? Tá sendo feito. Então, e tem lugares que eles pintam, aí apagam uma parte e não apagam a outra. Aí tanto o pedestre como o motorista não sabe se pode parar, se pode passar, o que pode ser feito. E, em vez de auxiliar, está dificultando, né, a mobilidade urbana.
Presidente, indo para a serra ali, o senhor não sabe qual faixa que o senhor respeita mais.
Sem dúvida. São coisas.
Presidente, me permite uma parte? Inclusive, hoje aconteceu um outro fato comigo. O pessoal da pintura quase que bateu no meu carro. Eu estava vindo, eles não deram seta, não. Então, se eles não sabem nem conduzir um veículo adequadamente com a seta, como é que vai mexer com pintura? Obrigado.
Sem dúvida.
Eu acho que é maduro, estou mexendo, é maduro, tá? Vai me desculpar.
Outra coisa, o vereador João Batista já deu notícia, o prefeito, eu estava chegando aqui na Câmara, passou uma mensagem que a prefeitura recebeu aí um veículo para transporte na saúde, né? E no veículo lá tem um lema que diz assim: saúde mais perto, saúde na porta. Então esse ônibus, esse micro-ônibus é para transportar pessoas que necessitam de tratamentos, de exames em outras localidades. Então, mais uma conquista da prefeitura, do prefeito Nelson. Então, são coisas que a gente também tem que elogiar, o esforço da prefeitura, do prefeito e daqueles dos assessores para que as coisas cheguem, os benefícios cheguem ao nosso município. Então, espero que esse ônibus venha trazer maior conforto àqueles que necessitarem do transporte no setor de saúde. E foi muito comentado aqui a respeito à questão das casas, né? As casas
É, Minha Casa Nova Jaci, me parece que chama o projeto, o programa. Então vamos esperar mais uns dias, mas depois já vou adiantar, se for o caso, nós vamos fazer uma comissão aqui na Câmara para a gente também procurar dar uma resposta à altura para a população daquilo que realmente está acontecendo, porque o atraso, se é falta de pagamento, mas o vereador Luiz Rogério já recebeu uma mensagem aqui que as medições não foram entregues na prefeitura, me parece, para a questão dos pagamentos. Eu não sei, uma notícia que chegou para ele aqui de uma servidora da prefeitura, então vamos ver se resolve essa questão. Só que aquilo que a gente falou, que quando a gente esteve lá, que o pessoal falou que em outubro entregava, mas não vai entregar, não vai conseguir.
Senhor presidente, se permite, eu tive um comentário também sabendo pertinente desse assunto, que o primeiro contrato foi com 7 meses para entregar as casas. Agora o segundo contrato, que eu acho que a primeira empresa não conseguiu, fez com outra empresa, a gente não sabe falar a verdade. E essas questões desses aditivos aí, eu queria saber se a gente pode ter, deve ter um contrato, se está lá o contrato fazer aditivo. Porque foram feitos 2 aditivos e esse aditivo que foi usado era um dinheiro que estava da Camargo, já estava um dinheiro que sobrou lá, que seria para casa, só podia gastar em casas. Se usou em aditivo, que poderia gastar, mas quer saber se o contrato reza esses aditivos também. Eu não estava participando do mandato ano passado, eu queria saber uma forma de a gente também passar a população esse detalhe. Se me permite, obrigado, presidente.
Essa questão das casas, vamos aguardar mais uns dias para ver se vai chegar alguma resposta aqui na Câmara, se a gente cobrar, mas nós vamos, com certeza, nós vamos fiscalizar. Então, são esses aí o que eu tinha para hoje, né? E quero, hoje, a vereadora Franqueline estava inspirada. Hoje ela estava, né? Ela estava com arteira hoje, estava, né? Então, gostei de ver, vereador. Parabéns pelas suas palavras hoje, viu? A gente, né, a gente critica, pede, faz solicitações e tal, mas tem hora, quase eu sempre falei que o vereador João Batista parece um filósofo, né? Mas hoje, sinceramente, vereador Franqueline, Vossa Excelência está de parabéns pelas palavras, pelo seu uso na tribuna hoje, que mostrou que Vossa Excelência está realmente muito preocupada com a nossa população. Muito obrigado, parabéns. Uma boa noite a todos, aqueles que estão nos ouvindo. Passar a votação, não tem votação hoje, só dos requerimentos, não tem projeto. Passo para votação as indicações e os requerimentos apresentados pelos senhores vereadores. Os vereadores, se tiver de acordo com a sua aprovação, permaneçam sentados, de contrário, fiquem de pé e se manifestem. Aprovadas as indicações e os requerimentos apresentados pelos senhores vereadores. Os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata.